Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é o terceiro céu. Alô, amigos. Deus nos diz em sua palavra que ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão, a partir das Escrituras, um caráter deste plano. E no fim deste programa, tenham suas canetas prontas e nós diremos a vocês como obter um livreto grátis. Começamos com você, Francisco.
Pois não. Há milhões de pessoas que esperam ir para o céu após a morte. O apóstolo Paulo escreveu que tinha sido arrebatado ao terceiro céu. A referência que fez à passagem que nos fala de Paulo sendo arrebatado ao terceiro céu é de veras muito interessante. A alusão que Paulo faz a esse incidente pode ler-se na sua segunda carta à Igreja de Corinto, capítulo 12. Ernesto, penso que seria bom ler o que Paulo tem a dizer a esse respeito. Começa no versículo 2 do referido capítulo.
Obrigado, Francisco. Eis então o que Paulo escreveu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Francisco, que quereria Paulo dizer com a expressão se no corpo ou fora do corpo?
Bem, trata-se aqui de uma visão que Deus concedeu a Paulo e tão realista que, passados anos, Paulo achava ainda difícil determinar exatamente o que lhe tinha acontecido. Daí, a sua maneira vaga e imprecisa de o expressar. Todavia, não lhe restavam quaisquer dúvidas quanto ao que lhe fora apresentado nessa visão. E resumiu dizendo que havia sido arrebatado ao terceiro céu.
Voltando à pergunta, que quereria Paulo dizer precisamente com a expressão terceiro céu? Haverá de fato três céus, uns por cima dos outros? Concretamente, o que é e onde está situado o céu?
Bem, a palavra céus é usada na Bíblia em vários sentidos e com diversas aplicações. Em alguns casos, refere-se simplesmente ao firmamento, tal como quando se diz olhar para os céus, por exemplo. Em outras situações, a palavra céus descreve um plano mais elevado de vida do que a vida meramente humana e, implicitamente, o lugar onde habitam esses seres espirituais. A forma mais elevada, Ernesto, de vida é a vida divina. Isto significa, portanto, que Deus vive no céu.
E será que esse céu, será esse o céu para onde os cristãos esperam ir?
Sim, sim. A Bíblia fala de um chamamento celestial oferecido a todos aqueles que tiverem seguido Jesus neste tempo presente.
Mas, Francisco, teremos nós que aceitar a ideia de três céus? Para onde, eventualmente, poderão ir os seguidores de Jesus?
Não, Ernesto, não. Pela boca do profeta Isaías, disse o Senhor, o céu é o meu trono, significando com isto apenas que a sede da sua autoridade divina, como governante do universo, está situada no céu. A Bíblia, por seu lado, revela-nos que os anjos do céu são usados pelo Criador no exercício do seu comando sobre o universo. Em virtude dessas características, o céu é usado para simbolizar também o poder espiritual que regula os assuntos humanos.
Não fala também a Bíblia do demônio e dos seus anjos?
Sim, isso é verdade. É por isso que, usando a linguagem simbólica, ela se refere a céus de iniquidade e a céus de retidão. E é o emprego figurado da palavra céus que encontramos em Paulo, quando ele nos fala da sua visão, segundo a qual terá sido arrebatado até o terceiro céu.
Mas, Francisco, por que o terceiro céu? Haverá alguma passagem na Bíblia que explique o uso da expressão terceiro céu?
Bem, Ernesto, o apóstolo Pedro explica isso no capítulo 3 da sua segunda epístola. Nesse capítulo, Pedro fala de três céus diferentes. Primeiro menciona os céus que existiam antes do dilúvio. Depois fala dos céus que existem agora. E a seguir, explica que, de acordo com a promessa de Deus, esperamos por novos céus nos quais habita a justiça.
Francisco, Acabo de voltar a esse capítulo da segunda epístola de Pedro, e eis o que ele diz. De longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu das águas, e através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Deveremos concluir daqui que os céus mencionados por Pedro e que existiam antes do dilúvio serão os primeiros céus?
De certo que sim, Ernesto. E devemos reparar que no versículo 7 desse mesmo capítulo, Pedro fala de céus que existem agora.
Que seriam os segundos céus, não é verdade?
Exatamente, Ernesto. E depois, no versículo 13, Pedro escreve que nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Trata-se aqui, como pode ver, dos terceiros céus que Paulo vislumbrou de relance quando da sua visão.
Francisco, voltando aos céus anteriores ao dilúvio, parece-lhe que eles são aí usados figurativamente como símbolo da autoridade religiosa e espiritual existente nesse tempo?
Penso que sim. E o mesmo se poderá dizer em relação àquilo que Pedro classifica de céus que existem agora. Este segundo céu começou com o dilúvio. Paulo fala de Satanás como sendo o príncipe do poder do ar. Com ele estão coligadas as hostes dos anjos maus ou anjos caídos. Esses poderes espirituais da iniquidade, por seu turno, exercem a sua influência sobretudo por meio dos sistemas religiosos da terra, já entregues à iniquidade e corrupção, procurando continuamente desviar os homens do verdadeiro Deus da Bíblia e da sua dedicação a ele.
E sobre o terceiro céu, será ele muito diferente?
Oh, sim, sim, inteiramente diferente. Referindo-se ao terceiro céu, Pedro escreveu que nele habita a justiça. Jesus ressuscitado e altamente exaltado, acompanhado daqueles seus fiéis seguidores, que com uma fidelidade à prova da morte, se tiverem mostrado dignos de reinar com ele, são o novo céu, o terceiro céu, a força espiritual que passará a regular os assuntos dos homens. É por isso, Ernesto, que o terceiro céu figurado será de justiça. Na verdade, trata-se do reino de Cristo, e Satanás será então agrilhoado e, por fim, destruído.
Voltando ainda à visão de Paulo, o que realmente aconteceu foi ele ter sido levado, no fluir do tempo, até o período em que o reino de Cristo governará o mundo. Mas, Francisco, na narrativa que Paulo faz da sua visão, além de ter sido arrebatado até o terceiro céu, ele afirma ter sido arrebatado também ao paraíso. Que quererá ele dizer com isso? Será o paraíso o mesmo que terceiro céu?
Não, Ernesto. Quando Pedro mencionou os primeiros céus anteriores ao dilúvio e os segundos céus agora existentes, falou também de uma terra, terra simbólica que existia antes do dilúvio e terra simbólica que existe agora. E segundo a promessa de Deus, escreve Pedro, nós aguardamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça.
Francisco, você falou aí de uma terra simbólica. O que é que se pode entender por terra simbólica?
Bom, isso seria o aspecto material do que se chamaria hoje uma ordem social. Quer dizer, associação de pessoas vivendo e trabalhando juntas e gozando das bênçãos postas à sua disposição.
Poderíamos então dizer que aquilo que Pedro se refere como nova terra, onde habita a justiça, será o mesmo que o paraíso que Paulo viu na sua visão do futuro?
Assim é de fato, Ernesto. As condições completas de paraíso pela terra fora não serão integralmente realizadas enquanto não se tiverem concluídos 1000 anos de reinado de Cristo. Mas essas condições começarão a expandir-se sob o controle espiritual do reino de Cristo, até que a sabedoria do Senhor encha a terra e toda a humanidade tenha sido reintegrada na perfeição original e a própria terra se tenha transformado num vasto jardim do Éden.
Poder-se então dizer que paraíso propriamente falando, e em termos escriturísticos, indica a morada na terra e a bênção desse plano de vida terrestre a ser um dia gozado pela raça humana, então já restaurada.
Eu assim penso realmente. A palavra paraíso significa pura e simplesmente jardim ou parque. O primeiro jardim do Éden, apesar de glorioso na sua origem, e constituindo uma admirável providência para Adão e Eva, era também uma espécie de símbolo de todas as bênçãos que Deus destinara para as suas humanas criaturas, incluindo uma vida eterna e uma inteira dominação sobre toda a terra.
Nesse caso, Francisco, poderíamos dizer que os seguidores de Jesus do tempo presente serão a ele associados nesse terceiro céu, ao passo que o mundo da humanidade restaurada constituirá esse novo paraíso terrestre?
É, essa seria uma excelente maneira de apresentar a ideia, Ernesto.
Bom, Francisco, como deverá estar lembrado, eu perguntava no início do programa se haveria maneira de sabermos onde é que iremos passar a eternidade. E agora volto à mesma pergunta, e tornando ainda mais pessoal. Poderei, por exemplo, eu saber se no momento da ressurreição irei fazer parte do tal terceiro céu, partilhando assim as tarefas de chefia do reino, ou se, uma vez ressuscitado de entre os mortos, eu virei a encontrar-me precisamente aqui na terra como um simples humano e um dos súditos do reino de Cristo?
Bem, Ernesto, isso depende em grande parte de você mesmo. Se estiver totalmente devotado a cumprir a vontade de Deus, se estiver a seguir fielmente os passos de Jesus e se continuar nesse bom caminho até a morte, então você poderá ressuscitar na primeira ressurreição a fim de viver e reinar com Cristo por um período de 1000 anos. Jesus disse, sede fiéis até a morte e dar-vos-ei uma coroa de vida. Esta é uma das gloriosas promessas da Bíblia relativas a esse aspecto do plano divino de salvação do gênero humano.
Mas se eu optar por não seguir os passos de Jesus, nesse caso não tomarei parte nessa recompensa celestial?
Bom, isso parece evidente na minha opinião, Ernesto. A recompensa celeste, como você chama, é descrita pelo apóstolo Paulo como sendo o prêmio do sublime chamamento de Deus em Cristo Jesus. Os que não se esforçarem por alcançar esse prêmio celestial, com certeza que não o irão receber.
Isso eu posso entender, e pessoalmente já me encontro empenhado na grande corrida para alcançar o galardão. Mas que irá acontecer aos que não se tiverem resolvido a sacrificar as suas vidas para seguirem nas pegadas de Jesus?
Bem, Ernesto, essa é uma questão muito importante. O abandono do mundo por aqueles que se candidatarem a viver e a reinar com Cristo no seu reino é apenas um passo preparatório no grande plano de Deus para ele derramar as suas fecundas bênçãos sobre todas as famílias da terra, transformada depois em paraíso restaurado.
Poderemos então concluir que, não obstante a fé ou a descrença de uma pessoa, e independentemente da maneira como cada qual agora vive, a todos será dada a oportunidade, depois de ressuscitados da morte, de virem a gozar das bênçãos do paraíso restaurado.
Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.